Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para tentar traduzir para vocês o imbróglio jurídico, enfim, o impasse que está acontecendo em relação àquela prorrogação do PRR, o Programa de Repactuação aí das Dívidas Rurais, principalmente ligadas ao Fundo Rural. Teoricamente, tecnicamente, a gente tem um prazo para aprovação da medida provisória vencendo amanhã. Enfim, houve uma tentativa de prorrogar esse prazo para até o final do ano, mas também não está aprovada essa outra medida provisória. E, teoricamente, tecnicamente, a gente tem um impasse jurídico aí em relação à possibilidade de adesão ao PRR e, mais do que isso, aos benefícios gerados pela Lei 13.606, que instituiu aí esse plano de repactuação aí para o Fundo Rural. Quem vai nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo lá no Congresso e, enfim, o que pode ser feito a partir de agora é o Dr. Joaquim Rolim Ferraz. Ele é advogado especializado no tema, está acompanhando essa discussão desde que o Fundo Rural foi um problema lá atrás e vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Doutor Joaquim, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é o risco que temos aí em relação a esse impasse de aprovação de medida provisória, de respaldo da lei para adesão aí à repactuação do Fundo Rural? Seja bem-vindo.
Boa tarde, eu aqui agradeço e é sempre um prazer falar ao Notícias Agrícolas e aos seus ouvintes. Bem, o Fundo Rural é um tributo de extrema instabilidade jurídica. O tempo comprova que ao longo da sua existência, e isso é persistente, as incongruências jurídicas, as atecnias, as falhas legislativas são, na minha opinião, a maior causa do imbróglio, do problema que o produtor rural enfrenta para se submeter à tributação do Fundo Rural. Vejamos agora que, após toda a discussão que houve no Judiciário, no STF, por mais de uma década, e depois no Congresso Nacional, onde, num curto período de tempo, nós tivemos o Fundo Rural exigível do produtor, depois sem exigibilidade, ou seja, sem o poder arrecadador da Receita Federal, e no curto prazo, no passado recente, foi aprovado a Lei 13.606, em 9 de janeiro de 2018, que foi o maior programa de regularização tributária já editado pelo governo federal.
E que aparentemente, né, doutor, era a melhor saída, enfim, até devido ao posicionamento final do próprio STF em relação ao tema, né?
Sim, exatamente. Então, o PRR veio para acalmar a relação, para equilibrar a relação da Receita Federal com o produtor rural, com uma solução com bastante benefícios, com redução integral da multa, com redução dos juros, com redução dos honorários advocatícios dos procuradores, com prazo alongado de pagamento. Ou seja, foi um acordo que trouxe esse passivo para uma condição de uma solução amigável com o produtor rural. Vale lembrar que a época da aprovação da Lei 13.606, em 9 de janeiro de 2018, o presidente da República vetou esses artigos. Ou seja, ele não permitiu que houvesse o desconto integral da multa, a redução dos juros, a redução dos honorários e o prazo que se era dado naquela época para os produtores rurais. E foi necessário que o Congresso Nacional derrubasse o veto dele, o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano, para que esses dispositivos voltassem a ter vigência, eficácia em relação a aplicabilidade prática para adesão a essa regularização rural.
Daí foi feito, então, a volta, né, enfim, derrubada dos vetos presidenciais, e se criou uma medida provisória regularizando ou regulamentando o prazo que o produtor tinha para aderir a esse programa, certo?
Isso. Desde a aprovação, em 9 de janeiro de 2018, o veto causou uma repulsa, uma discordância do próprio Congresso Nacional em relação aos vetos. Então, o Congresso, nos meses seguintes, tramitou esse veto e foi aprovado por unanimidade, ou seja, até a bancada governista votou pela derrubada desses vetos do presidente da República. E nessa tramitação, o prazo de adesão previsto inicial, que era 30 de maio de 2018, foi praticamente consumido. Ou seja, quando se resolveu no Congresso com a derrubada dos vetos e o retorno dos dispositivos que traziam condições mais vantajosas para a regularização desse passivo, foi praticamente todo consumido nessa discussão. Então, diante do veto, ou seja, diante do restabelecimento dessas condições para regularização do passivo do Fundo Rural, o governo federal editou uma medida provisória, que foi a 834 de 2018, que prorrogou o prazo de adesão de 30/5/2018 até 30/10/2018. Porém, esta medida provisória, ela perde vigência e eficácia amanhã, e o Congresso Nacional, até hoje, que é a véspera desse prazo final, não deu tramitação, não tramitou completamente essa medida provisória. Ou seja, se até amanhã ela não for votada e convalidada em lei, ela perderá vigência e eficácia na data do dia 10, do 10, que é amanhã, de 2018, o que causará uma instabilidade jurídica, porque já existe uma outra medida provisória tramitando no Senado, já tramitou na Câmara de Deputados, que é a 842/2018, que prorroga esse prazo para o final do ano, mas ela também ainda não teve a tramitação concluída. Ou seja, a partir de amanhã haverá uma ausência de fundamento legal com validade, com vigência e com eficácia para adesão ao Fundo Rural, ao PRR.
Então, deixa eu ver se eu entendi. A 834, ela caducaria amanhã, sairia de cena. Daí ficaria em expectativa a aprovação no Senado e, obviamente, a sanção presidencial da 842, que prorroga o prazo para o final do ano, dia 31 de dezembro, se eu não me engano. Isso. Mas enquanto isso não acontece, ninguém mais pode fazer adesão? É isso, doutor?
Isso. Resumindo, aquele produtor que deseja, que tomou a decisão gerencial de aderir ao PRR e aproveitar a oportunidade de eliminar esse passivo nas condições vantajosas que estão na 13.606, o prazo com segurança para não depender de atividade legislativa, para não depender de ato do chefe executivo, que é o presidente da República, termina amanhã.
Mas quem já fez, então, está assegurado. Quem já fez essa repactuação, quem já fez essa regularização?
Sim. Quem aderiu no prazo.
Mesmo que a medida provisória caduque.
Mesmo que caduque. Ele praticou os atos jurídicos sobre os efeitos dessa lei, dessa medida provisória, desculpe.
Mas, apesar da gente não ter números oficiais, né, doutor, a adesão até agora foi muito pequena, né?
Não existe divulgado pela Receita Federal o que acontece, por exemplo, quando a Receita abre refis para outros tributos, para Imposto de Renda, PIS, SLL, enfim. Ela divulga o volume arrecadado de recursos. Com relação ao PRR, não houve a divulgação pela Receita Federal das adesões e do volume de recursos já arrecadados até hoje. Mas, no meio jurídico, o que se comenta, e aí isso é extraído dos atendimentos dos advogados, dos contadores, a decisão gerencial do produtor rural de aderir ao PRR, é que a adesão é pífia, é muito baixa.
Tem algum índice circulando?
É até inferior a 30%.
Inferior a 30%. Isso. Que é baixo realmente, né, doutor?
Baixo. Para um programa que zera a multa, reduz substancialmente os juros, dá prazo longo de pagamento, é uma adesão muito baixa. Muito aquém da expectativa arrecadatória de quem aprovou, né, essa legislação para regularizar, para pacificar o relacionamento com o produtor rural.
Teoricamente, a gente tem ouvido do produtor que ele ainda aguarda um posicionamento do STF, apesar do STF ter decidido que é legal, que é constitucional, essa decisão já foi tomada, ele ainda aguarda do STF um posicionamento sobre em que momento ele precisa fazer esse recolhimento, a partir de quanto tempo, se é a partir da regularização ou da determinação da constitucionalidade, ou se ele vai ter que pagar o passado, né, os 5 anos para trás aí. E eu acredito que é isso que tem trazido aí esse atraso na adesão à prorrogação. Mas, de qualquer forma, sem o respaldo legal, o que pode acontecer na prática? A Receita pode voltar a cobrar, por exemplo, doutor?
Esse fundamento, sem rebuço de dúvida, é uma das causas dessa baixa adesão. Mas há outro também, que recentemente, no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, foi admitido um recurso especial e um recurso extraordinário, salvo engano, um extraordinário e um especial, já fazem mais ou menos 60 dias, admitindo o processamento de um recurso para o STJ e para o STF para tratar a legalidade da cobrança do fundo rural face à resolução do Senado.
Tem mais essa ainda, né?
A resolução do Senado é posterior ao julgamento do STF. E a resolução do Senado retirou do ordenamento jurídico base de cálculo e alíquota da legislação anterior.
E isso ainda não foi analisado pelo STF, né?
Não, nem pelo STJ. Exatamente. Então, haverá uma nova rodada de julgamento nas instâncias superiores sobre a legalidade da cobrança do passado, do passivo do fundo rural, sob outros argumentos. No caso agora, em razão da edição pelo Senado da resolução que retirou do ordenamento jurídico a essência, o coração, a espinha dorsal do fundo rural.
Que embrolho, hein? Que situação, hein, doutor? E agora, o que se faz? Qual que é a dica para o produtor, então? Aguarda a aprovação do novo prazo? Não faz nada? Espera? Enfim, o que dá para a gente falar agora para ele?
Como advogado, acho que o produtor já teve tempo suficiente para discutir esse assunto com outros produtores, nas entidades de classe, com seus advogados, com seus contadores. Enfim, é um assunto que foi amplamente tratado e divulgado na mídia, inclusive pelo próprio Notícias Agrícolas, que tem uma repercussão e um alcance muito grande na classe produtora do Brasil. E ele precisa tomar uma decisão. E essa decisão é gerencial, ela não é jurídica. E se a decisão for no sentido de que o melhor caminho para aquele produtor aderir ao PRR, que, independente de qualquer outra questão de fundo, era uma boa solução, é um bom acordo, que praticamente você vai pagar apenas o tributo, sem correção, sem juros, com juros bem diminuídos, bem menores do que são realmente devidos, o prazo para isso acontecer, com segurança jurídica indiscutível, termina amanhã. Depois de amanhã, dependerá de atividade legislativa do Congresso Nacional ou de atividade legislativa atípica do presidente da República através de uma nova medida provisória, por exemplo.
Ah, tem Mas... essa possibilidade do próprio presidente Temer, então, soltar outra, editar outra medida provisória?
Sim, sem dúvida. É uma saída também jurídica para isso.
Mas
segurança jurídica até amanhã.
A 834 caducaria, a 842 não cumpriria, né, o prazo de votação no Senado e viria sobre elas uma medida provisória determinando aí um novo prazo.
Isso, resgatando essa vigência. Eu acredito que, em razão do cenário eleitoral do último final de semana e do resultado desse processo eleitoral, que dificilmente o Congresso vai conseguir se reunir com o quórum necessário até amanhã para fazer essa votação. Né?
Então tem que ter uma alternativa mesmo, né?
É, dificilmente.
Muito
Mas
bem.
A gente não pode prever.
É, tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, então, né, doutor?
Exato.
Tá certo. Bom, de qualquer forma... Vamos aguardar, então, ver o que vai acontecer, mas, mais uma vez, o fantasma do Fundo Rural está rondando aí os produtores rurais, que, sem um respaldo legal, podem ficar aí sem os benefícios de um programa de regularização existe aí para se fazer em relação ao pagamento do passivo do Fundo Rural. Obviamente, como o doutor Joaquim lembrou, existem outras expectativas, né, que ainda dependem de julgamento nas instâncias superiores, mas o fato é que a Receita está de olho nessa arrecadação e pode ser que a gente tenha aí um problema também em relação a essa questão. Porque se não aderir a esse programa de regularização, a Receita pode... vir a cobrar de uma forma integral a dívida, doutor?
Sim, e é até um ponto que eu gostaria de esclarecer, que muitos produtores rurais nos trazem dúvidas sobre como a Receita faria isso, como a Receita teria as informações necessárias para fazer a tributação e autuar, ou seja, iniciar a acusação fiscal que resulta, ao final, depois de tramitação administrativa, de defesa, numa execução fiscal, se prevalecer o resultado no processo administrativo favorável à Fazenda, com a constituição do crédito tributário. A Receita Federal tem absolutamente tudo para fazer isso. E explico por quê. A esmagadora maioria dos produtores rurais nacionais, eles são produtores pessoa física. E por que isso? Porque tem um tratamento tributário incentivado que lhe permite tributar apenas 20% da receita ao considerar que 80% foi despesa. Todo produtor rural tem conhecimento disso. Ou seja, na declaração de imposto de renda do produtor rural pessoa física, já foi informado o valor do faturamento todos os anos decorrente da atividade agropecuária, ou seja, da venda da produção. Inclusive, isso pode ter sido informado mês a mês entre receitas e despesas. E o produtor pessoa jurídica, igualmente, também teve que submeter essas informações nas suas declarações de pessoa jurídica, de imposto de renda. Então, a Receita Federal tem absolutamente todas as informações.
Mas ela saberia, por exemplo, dizer quem recolheu e quem não recolheu?
Sim.
Ah, é?
Sim. Sim. Até porque a venda, por exemplo, para o frigorífico, a venda para o armazém comercializador de grãos, onde haveria a retenção do fundo rural, o comprador, ele é mero substituto tributário. Ou seja, aquele valor é repassado pelo frigorífico, é repassado pelo comprador dos grãos para a Receita Federal em nome do produtor, dizendo inclusive o CPF, o CNPJ da empresa.
Mas nesse caso, se o comprador recolheu e não repassou para o governo, já não é mais problema do produtor ou ele
não
ainda
é.
Assim
responde? Não é, não é. Aí é problema do substituto, que é o comprador e não do substituído.
Ah, muito bem. Só que daí você tem que procurar nota a nota o que aconteceu também para justificar essa situação, né, doutor?
Para comprovar que foi feito o desconto, exatamente, do fundo rural.
Meu Deus. Muito bem. Doutor Joaquim, muito obrigado, viu, pela sua participação e pela disponibilidade de sempre estar falando aqui com a gente para nos ajudar a entender esses temas polêmicos, e o fundo rural é um deles, né, doutor? Obrigado e volte sempre, viu?
Sem dúvida. Estou à disposição, é sempre um prazer falar a Notícias Agrícolas.
Um abraço, até a próxima, doutor.
Um abraço.
Doutor Joaquim Rolim Ferraz, advogado especializado nessa questão aí do fundo rural, alertando para os fantasmas de volta, então, em relação aos prazos, né, de adesão ao PRR, ao Programa de Regularização Rural, que inclui aí a possibilidade de pagar de forma tranquila, aí, né, de forma dividida aí, o passivo do Fundo Rural, aquele imbróglio que a gente sabe, conhece muito bem, e que foi esse ano dado como constitucional pelo Supremo. Tem ainda toda uma discussão em relação à resolução do Senado, a RS 15, que ainda precisa passar pelos patamares superiores aí da Justiça, o STJ e o próprio Supremo, né? E, enfim, na verdade, a gente tem toda uma situação de dúvida ainda em relação ao Fundo Rural, mas que nesse caso da repactuação aí da regularização poderia minimizar os gastos do produtor. Enfim, é uma situação que cada produtor precisa decidir o que é melhor para ele. Você ouviu aí o doutor Joaquim falando que a adesão até agora foi inferior a 30%, pelo menos não são números oficiais, ele fez questão de frisar isso, mas são números que circulam no mundo jurídico de que essa adesão é inferior a 30%. E o prazo para adesão venceria agora no dia 30 de outubro, teoricamente foi prorrogado para 31 de dezembro, no entanto, sem a aprovação das medidas provisórias, seja 834, seja 842, essa prorrogação não tem validade e o produtor acaba ficando exposto aí, ou sem respaldo jurídico aí para fazer a sua negociação. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco eu volto com outras informações mais destaques. Continue com a gente.